AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União.
Olá, está no ar o programa AGU Brasil. Eu sou Jaqueline Santos. A AGU garante leilão de linhas de transmissão de energia elétrica.
100 advogados ficaram de plantão para que disputa ocorresse sem transtornos.
Orientação da AGU assegura emprego de professora na Universidade Federal do Espírito Santo.
Nomeação estava ameaçada por equívocos administrativos e judiciais.
E temos agora informações direto da redação com o repórter Rafael Braga.
Olá, Jaqueline. Olha, a Advocacia Geral da União assegurou a realização do leilão de linhas de transmissão de energia para atender 14 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Cerca de 100 advogados públicos federais atuaram em regime de plantão até a efetiva realização da disputa, monitorando ações judiciais e atuando para que não houvesse paralisação do evento. Além disso, diversas unidades da AGU contribuíram com a elaboração do leilão, analisando a legalidade dos procedimentos adotados para dar segurança jurídica ao processo. Com o leilão, mais de 18 bilhões de reais serão investidos em linhas de transmissão do país, com a perspectiva de geração ou manutenção de quase 35 mil empregos diretos. O prazo para a entrada em operação comercial dos empreendimentos varia de 36 a 72 meses para concessão por 30 anos, contados a partir da celebração dos contratos, que deverá ser feita em junho deste ano. Voltamos com o estúdio.
Hoje você vai acompanhar uma verdadeira aula de direito na prática, na vida real das pessoas. É um caso cheio de detalhes que vem lá do Espírito Santo. Acompanhe.
Mas ninguém desata esse nó, ninguém desata esse nó, ninguém desata esse nó. Quanto mais...
A trilha sonora é para ilustrar um verdadeiro nó jurídico que a AGU foi chamada a desatar. Quem vai nos ajudar a entender essa novela é a Subprocuradora Federal de Consultoria Jurídica da AGU, Ana Paula Severo. E nossa história do mundo real tem três personagens principais: a professora Jaciara Paiva, a Universidade Federal do Espírito Santo e a Justiça de Segundo Grau. Tudo começou quando a Universidade Federal do Espírito Santo abriu concurso para uma só vaga na área de linguagem. Jaciara Paiva ficou em segundo lugar. E quando o concurso dela ainda estava em vigor...
Ainda no prazo de validade do concurso, a UFES publicou outro edital que oferecia mais uma vaga para o Departamento de Linguagem. Como abriu outro concurso durante a vigência do dela, ela pediu para ser nomeada, porque tem aquela coisa que você não pode ser preterida, né? Enquanto o teu concurso está vigente. E o pedido dela foi indeferido. A universidade falou que era outro concurso. Mas, na verdade, era o mesmo concurso, tá? Eles só mudaram o programa. Aí ela entrou com mandado de segurança. A sentença não falou que era para a universidade nomeá-la, mas falou que ela não poderia ser preterida. Ou seja, se a universidade resolvesse nomear alguém, tinha que ser ela.
Parece, mas não é a mesma coisa. A professora não conseguiu a nomeação na justiça. A decisão colocou uma condição: se houver a nomeação, que seja a dela. E foi um vai e vem de recursos.
A universidade recorreu e ela recorreu também pedindo a nomeação. Aí a universidade revogou esse segundo edital e fizeram uma nomeação. Aí é que começou a confusão, tá? A universidade nomeou ela como se fosse uma nomeação judicial, como se estivesse cumprindo uma ordem judicial. Ela fica lá nomeada, esperando o desfecho do processo judicial, tá?
E mesmo nessa confusão, não é que a situação parecia que ia se resolver?
Como ela foi nomeada, o juiz lá do tribunal perguntou se as partes ainda tinham interesse no recurso. Aí o reitor falou que não tinha mais interesse. Informamos que, do ponto de vista da administração, não há óbice quanto à permanência da professora em questão. Porque assim, a universidade disse que tinha interesse que ela ficasse no cargo.
Em 2018, a professora foi então nomeada. A universidade estava satisfeita com o trabalho dela, os alunos também, mas apareceu outra pedra no caminho.
Só que aí o processo, como foi uma condenação de um órgão público, né, tem o reexame necessário, que fala que é um recurso de ofício, né? Ainda que ninguém recorra, o tribunal analisa novamente para ver se está certa a decisão, tá?
Mas então não seria algo só para cumprir tabela, só para constar? Não tinha como dar errado, tinha?
O tribunal, aí outra confusão, tá? O tribunal, na verdade, ele falou a mesma coisa que o juiz falou. Ele falou, ela não pode ser preterida. Se a administração nomear, ela tem que ser chamada. Só que, no final, o tribunal falou assim, ó, dou provimento para reformar a sentença e denegar a segurança. E ela tinha uma nomeação que estava escrito que era sub judice, tá? Ou seja, como se ela tivesse perdido a ação. Tá errado esse dispositivo.
Eita, calma aí que tá difícil acompanhar essa novela. A universidade abriu o concurso quando outro ainda estava valendo. Quando as partes se entenderam, a nomeação, que era para ser administrativa, acabou sendo sob ordem judicial. E agora essa ordem caiu. E por um equívoco da segunda instância, que disse uma coisa, mas acabou concluindo outra. Pode isso?
Quem lida com o judiciário e acompanha as decisões, não nos estranha tanto ver esses alguns erros, tá? Porque como o judiciário está abarrotado de processo, ação repetitiva, às vezes acontece. O problema é quando esse erro, como esse caso aqui, foi um erro numa situação muito grave, né? Porque ela perderia o trabalho dela, quer dizer, é um caso muito grave.
Chega a dar um nó na garganta e ninguém desata esse nó.
E foi aí que a AGU entrou na história para tentar uma solução.
Foram vários equívocos ao longo do processo. E aí, aquela para a gente desenrolar esse nó, né, tem que olhar desde o início tudo o que aconteceu, olhar atentamente todas as decisões judiciais, as decisões administrativas, para conseguir isso que foi feito aqui, para a gente conseguir entender e descobrir a saída, né?
Depois de analisar tudo, a AGU se atentou a um detalhe que virou a solução para o caso. O primeiro contrato, que ficou sem base jurídica, já tinha mais de 5 anos. Portanto, já havia passado o prazo para que a administração afastasse a professora por causa do contrato irregular. Assim, sem ferir qualquer norma, foi possível assinar um novo.
O ato foi praticado pela administração há mais de 5 anos. Foi um ato, dá para dizer que nulo, porque era um ato administrativo que teve a motivação errada, né? Que o reitor fizesse uma nova, editasse uma nova portaria para retirar o subjúdice, consolidando a nomeação dela. Então, assim, como se ela tivesse entrado lá atrás administrativamente.
A AGU desatou esse nó. A portaria correta já foi publicada, sem pendências judiciais. A professora está efetiva no cargo.
Oh, meu bem, acredite no final feliz.
Meu amor. Da AGU, Raquel Miura.
O AGU Brasil fica por aqui. Você pode acompanhar as notícias e o trabalho da instituição no portal gov.br/AGU e em nossas redes sociais. Com os trabalhos técnicos de André Menezes, o programa é produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação da Advocacia Geral da União. Acesse também o nosso perfil no Spotify. Sugestões de pauta ou comentários podem ser enviados no e-mail pautas@agu.gov.br. E até mais!